Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gola.
Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Parenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou acompanhado dos habituais João Blanco e João Gil. O Rocha hoje não pode estar presente. Estamos aqui para falar do derby que aconteceu ontem, um empate a duas bolas na Luz entre o Benfica e o Sporting, que culminou com a passagem do Sporting à final da taça no Jamor, eliminação do Benfica. E também vamos falar um bocadinho do que aconteceu no jogo entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto, mas vamos começar pelo jogo grande, né, desta terça-feira. Se calhar começo por aquele que vai estar na final. Blanco, um Sporting claramente inferior ao Benfica, durante os 90 minutos. Acha justa esta passagem do Sporting à final?
Bem, primeiro lugar, olá a todos. Em segundo, dizer que é um dia triste para o Rocha não estar cá, porque vou ter de levar com vocês os dois, e se levar com o Gil e com a sua desonestidade já é chato, a duplicar ainda vai ser pior. Bem, em primeiro lugar, já tens aí uma falácia, que é o Sporting foi claramente inferior ao Benfica durante 90 minutos. Eu acho que o jogo tem duas fases. Na primeira parte, sim, o Sporting foi estupidamente inferior ao Benfica, por mérito do Benfica, mas também por algum mérito do Sporting. E passo a explicar. Em primeiro lugar, dá os parabéns ao Benfica por essa exibição, que acho que desde a Supertaça é a melhor exibição do Benfica na temporada. Não sei se é polémico dizer isto ou não, mas acho que sim. E pá, porque o Schmidt preparou bem o jogo. E acho que é uma coisa rara de se dizer. E preparou bem o jogo, e foi a primeira vez, desde aquela primeira parte contra a Atalanta e Alvalade em setembro, que eu vi alguém esta temporada a ser claramente superior ao Sporting e dominar claramente o jogo. Por isso, parabéns. E nesse sentido, acho que houve também um enorme demérito do Benfica, porque o Benfica não sai da primeira parte a ganhar porque não quis. O Benfica teve mais oportunidades, uma do Rafa, uma do Tengstedt, uma do Di Maria para uma grande defesa do Israel, e isto só assim de cabeça. Portanto, graves problemas do Sporting nessa fase. Esgaio, porque toda a opção do Benfica era feita para conduzir a bola até aos gaios. O Sporting não conseguia sair do lado esquerdo, do pouco conseguiu, e Inácio só fez porcaria também. Quando saía para o lado direito, até o próprio Neres não pressionava aos gaios, porque sabe-se que ele vai perder a bola sozinho. O Austin estava ali muito atento a vigiar o trincão, também um bom jogo defensivo nesse sentido, e o Sporting pouco ou nada criou na primeira parte. Lembro-me daquele cabeceamento do Willman logo no início, no seguimento de um canto, acho eu, e foi só. Na segunda, e aí sim é um jogo equilibrado, não digo que na segunda parte o Benfica tenha sido superior. O Benfica, ali a partir dos 70, 75 minutos, quis ter mais bola e o Sporting livrar-se um bocadinho dela, porque as duas equipas já estavam a acusar aquilo que era o estado eliminatório, era o Sporting até defender, o Benfica até de atacar. Não digo que concordo com a estratégia, mas era o que estava a acontecer. E os primeiros 20 minutos é de muito bom futebol de ambas as partes, acho eu. Como é que o Amorim mexeu? Em primeiro lugar, tirou o Nuno Santos, que não estava a acrescentar grande coisa, e pôs o Mateus Reis para fechar um bocadinho mais desse lado defensivamente, para poder atacar mais do lado direito pelo Géni, e é até daí de onde surge o primeiro gol. E também tirou o Diomandé pelo Santo Juste, visto que estava a faltar um bocadinho mais qualidade com bola nesse lado, porque o Diomandé também não estava a fazer um bom jogo com bola. De resto, destacar o jogo de quem? Yulman faz um jogaço. Bragança faz um jogaço, dois elementos de meio-campo muito importantes. Percebo que tenha querido ali, a partir dos 65, apostar um bocadinho mais na experiência de Morita, numa altura em que a eliminatória estava ali a chegar a uma fase decisiva. Mas acho que o Bragança não merecia, por outro lado. Morita também não entrou propriamente mal, também ainda recebeu ali um amarelo um bocado estúpido. Mas destacar essas duas exibições. Destacar que o Jokeres, em termos de... Imaginem. Jokeres é aquele jogador, e ainda bem que não precisa aparecer muitas vezes no jogo para deixar a sua marca. Isso é ótimo. Basta aparecer uma vez ou duas com clareza que tem um gol ou uma assistência, e este foi o caso. O Jokeres desmarcou-se ali uma vez do António Silva.
Foi do lado do Otamendi.
Foi do lado do Otamendi, mas eu acho que era António Silva. António Silva também fez um jogo fraquinho defensivamente, mas e desmarcou-se uma vez, assistência, e está feito. Porque de resto, tirando aquele lance também onde cueca do António Silva e manda um petardo ao poste, pouco ou nada se viu do Jokeres, também muito por causa de João Neves, também estava a ganhar os duelos praticamente todos. E destacar também João Neves, que fez um jogaço, a parte, por exemplo, de Di Maria, que eu já não me lembrava de ver um jogo tão bom do Di Maria há algum tempo. E já vão uma especificidade de Di Maria, mas acabando só a parte do Sporting, Destacar ainda a entrada de Marcos Edwards, que acho que foi importante para levar a bola para a frente, quando o Sporting ganhava. Paulinho também faz um bom jogo, se calhar, por estar a dar aquilo que o Jokeres não estava a dar, que era um bocadinho de presença lá à frente, porque eu acho que eles trocaram um bocadinho de papéis. O Jokeres estava muitas vezes a baixar para distribuir, e o Paulinho é que estava, se calhar, a esticar um pouco mais o jogo na profundidade. Acho que inverteram os papéis, pelo menos ali na primeira parte, e numa altura em que a equipa de Sporting precisava de presença. E sobre o Di Maria, uma observação que o meu irmão, com quem fui ver o jogo, deu, que é interessante, é que numa altura do jogo em que já está toda a gente rota, o Florentino, por exemplo, há ali uma transição que já nem acompanhava e sai no lance seguinte, o Di Maria, aí a partir dos 65, 70, que era uma coisa que eu nunca tinha reparado, quando já está a ficar esgotado, o Di Maria passa para a lateral direito ou tipo quarterback da NFL, que é, fica cá atrás, bomba a bola para a área. E não sei até que ponto é que isso mereceu o Benfica, porque não me lembro de nenhuma oportunidade criada assim. Talvez aquela bola para o Marcos Leonardo, não sei se ele comete ou não. Mas
há um cruzamento dele para o Tiago Oveia, mesmo no fim, que é uma oportunidade claríssima.
Ah, sim, mas é o Tiago Oveia, é por isso que não entra. Mas de resto, gostei do jogo. Já sei que o Gil deve ter um relatório de arbitragem e isso não me interessa, porque se fosse por aí também ia discutir coisas da primeira mão.
Também eu.
Portanto, sim, claro. Portanto, excelente jogo e que sábado seja assim, mas com uma primeira parte também com o Sporting presente, só chegou.
Gil, nós que tínhamos feito uma antevisão entre nós e tu tinhas dito logo que o Kasper seria titular na frente, o que é que achas que o Kasper pode acrescentar ao jogo do Benfica e que já não sei esta superioridade do Benfica sobre uma equipa, ou pelo menos com tantas oportunidades de perigo, não é? Porque se formos rever o jogo dos Chaves, o Benfica é claramente superior, mas não consegue criar tantas oportunidades. Kasper é um elemento-chave para isto, ou depois é demasiado limitado que desperdiça as oportunidades que tem?
Olha, isso é uma muito boa questão, chegámos a discutir um pouco isso ontem, mas não chegámos assim a uma conclusão muito... uma conclusão. Eu acho que o Kasper pode ser muito importante nestes jogos, como se viu ontem. Acho que ele, apesar de ter falhado aquele lance que ficava isolado na cara do Israel, que não era fora de jogo, ou pelo menos era muito dúbio, se fosse golo provavelmente seria mesmo golo. É escandaloso um avançado não conseguir sequer rematar. Não diga a baliza, mas não consegue sequer rematar nessa situação.
Mas ele rematou.
Não, no lance do Coates, ele cai.
Em que ele cai, sim, a pedir penalti. Sim. Depois assinala fora de jogo.
Só me lembro daquela lançada da bola da barra. Foi ele?
Foi ele. Não era esse. Mas sim, pronto. É um lance em que ele, o Neres mete a bola para a frente dele, está isolado com o guarda-redes e não consegue sequer rematar. Pronto. É um lance escandaloso. Por outro lado, vi-o a fazer muitas vezes compensações ao Di Maria. Vi-o a pressionar alto, especialmente ali o Diomandé, que acho que sofreu muito com isso. Estava muito intranquilo. Pá, portanto, fazendo um somatório de todas as suas contribuições, eu penso que neste tipo de jogos em específico pode ser um elemento importante e consiga ceder perfeitamente a que seja titular. Agora também é preciso que haja depois outros jogadores com capacidade de finalizar o que ele não finaliza. Di Maria, Rafa, até o Neres também. Um médio também, qualquer um dos médios pode também finalizar, mas é preciso alguém. Mas fazendo assim uma análise rápida do jogo, para já foi um excelente jogo de futebol, acho que é preciso dizer isso, entre duas boas equipas, a melhor equipa este ano em Portugal a jogar e a segunda melhor equipa, não, nem
equipa
sempre
com o melhor plantel.
Sim, uma equipa com o melhor plantel. Ah, sim. não a melhor se calhar a jogar como coletivo, longe disso, mas juntando as duas podemos dizer a segunda melhor equipa este ano. Acho que foi um derby muito emotivo. A primeira parte, sim, Blanco, admitiste que sim, é óbvio que o Sporting foi, não vou dizer comido de cebolada, mas foi completamente dominado. E na segunda parte não concordo quando tu dizes que foi um jogo dividido. Concordo que o Sporting apareceu nos primeiros 15 minutos da segunda parte e aí foi um jogo dividido, mas depois disso acho que foi Benfica até ao fim, apesar de não com grandes oportunidades. Mas foi Benfica até ao fim, salvo aquela do Tiago Oveia, aquela do Di Maria também para uma boa defesa do Israel, mesmo ao cantinho. Acho que o Benfica merecia e fez por pelo menos merecer prolongamento, na minha opinião. Se na primeira mão o Sporting domina os primeiros 60 minutos, a última meia hora é do Benfica, nesta penso que apenas 15 minutos o Sporting conseguiu dividir 15, 20 minutos. Pá, portanto, acho que justificava pelo menos um prolongamento este jogo. Falando de individualidades dos dois lados, o meio-campo do Sporting sobressaiu mais na segunda parte, especialmente o Yulman. Na primeira parte foram muito condicionados pelo João Neves e pelo Florentino. Do Sporting também teve bem o Jenny Katam, é por lá que surgem os dois golos. Falaste do primeiro, o segundo também é, que é ele chuta, o Trubin defende para a frente.
Tem razão. Sim.
E pronto, o Paulinho finaliza num lance em que o Trubin não fica muito bem, mas não consigo atribuir só culpas a ele. Pá, e depois mais do Sporting, pá, o Paulinho acaba por fazer um golo, mas sinceramente não fez assim muito mais no jogo. Trinca muito apagado, o Gyökeres é sempre o Gyökeres, consegue sempre um remate ao poste, consegue sempre uma assistência. Pronto, é um jogador estratosférico, isso já sabemos. E na defesa do Sporting, o Coates teve bemzinho.
O Coates faz um grande jogo também, esqueci sim. De mencionar.
Pá, tirando ali um lance que já vamos falar a seguir, mas acho que faz um bom jogo. O próprio Frank Israel, no geral, faz duas grandes defesas, portanto, também muito importante. Pá, do lado do Benfica, toda a gente esteve bem, na minha opinião. Talvez o piorzinho até tenha sido o António Silva, como tu já referiste. Mas acho que aqueles quatro, Austin, Zubá, Neves e Florentino, fazem um grande jogo. Conseguem condicionar totalmente na primeira parte.
Esqueci-me de falar do Bá, que se calhar
faz um grande jogo.
Com jeitinho, melhor exibição pelo Benfica, não é?
Sim.
Com jeitinho.
Para mim não há dúvida.
Mas esta época há de ser, de certeza.
Não, nas duas, para mim não há dúvida. O Austin também com uma das suas melhores exibições. Tu não gostaste muito, já falámos um bocado em off, mas
não é não gostar muito, é a questão, foi o que eu digo. Defensivamente o Austin esteve impecável,
e ofensivamente
a questão é apesar dos dois golos até surgirem do lado dele, mas a culpa não é dele, é a culpa da superioridade que o Sporting ganha nessa zona do terreno. Mas a questão é que com bola, apesar de ter criado ainda aquela oportunidade para o Di Maria na primeira parte, colocar o Austin-se lateral é cortar-lhe as pernas. É uma pessoa olha para a exibição do Austin e pensa que podia ser o triplo daquilo que foi.
Mas é que não tens melhor.
Pois.
Também por falta da aposta do Schmidt.
Mas isso aí também já falámos várias vezes. Aí não é culpa do Schmidt, é culpa da estrutura.
Não, também é dele. Não. Porque o Jurasek acho que foi mesmo ele que pediu. Portanto, depois o Bernat.
O Bernat.
Ainda é um mistério.
Bernat. E o Carreras.
O Carreiras também é outro mistério. Aparentemente o Benfica vai
assinar. Mesmo que o treinador até pode pedir os jogadores que quiser.
Mas a culpa também é da cláusula.
Diz que sim.
É da cláusula. A culpa também é do treinador porque não apostou no Carreras, que foi o lateral esquerdo, se calhar tivemos mais tempo, noutros jogos. Portanto, então, não consegue ver.
Se não estiver preparado, qual é que é o sentido de apostar nele?
É pá, contra os Chaves. Os Chaves dava-nos a bola. não precisaste ter um lateral que
saiba
correr. É ganhar 4-0
com o Vizela não entra.
Exatamente, não entra. E os jogos da Taça também não. Sabe onde é que ele entrou, assim, uma vez? Contra a Inter.
Contra a Inter?
Não. Mas foi
contra o Toulouse. Contra
o Iracek, se calhar.
Contra o Toulouse, em que precisamos defender, e ele mete um puto completamente inexperiente. Olha, vai lá.
Também já entrou para a lateral direito, lembras-te desse jogo?
Mas foi, ou seja, uma falta só entrou. Já não lembro contra quem é que foi. E como é que foi? Morato para o lateral esquerdo.
E o Iracek foi no lateral direito.
Foi no jogo do dia das eleições, acho que foi Estoril em casa.
Acho que foi. Talvez, é uma estupidez, ele vai jogar lateral direito. Mas enfim, desculpa.
Sim, mas voltando a refocar no jogo. Pá, o Di Maria, muito bom jogo também, mas para o fim estava um pouco mais cansado, mas sempre com aquele espaço a desmarcar grandes bolas. O Rafa também, se calhar não ao nível de Di Maria, mas bem também, entre linhas, conseguia acelerar tabelinhas. O Neres talvez o mais apagado à frente, mas mesmo assim não teve mal, na minha opinião. E depois acho que o Otamendi também teve bem, especialmente na primeira parte. O Gyökeres não ganhava uma, ia a bola para ele. Agora por acaso notou-se bem que o Amorim pediu ao Gyökeres para cair mais do lado do Otamendi, mas não, pronto, este jogo não resultou, também estava desacompanhado.
Neste jogo até funcionaria ao contrário.
Pois, quem sabe, mas eu compreendo a aposta do Amorim, não é?
O que me irrita um bocado no Gyökeres é que ele, enquanto ele, em certos jogos, principalmente os grandes, acho eu, enquanto não marca, não dá a bola a ninguém. Ou seja, se receber a bola no meio campo, aí claro, joga em apoio. Agora, se receber a bola ali no último terço, esquece. Até que ele te passa a bola, estás lixado.
Não, eu acho que o Gyökeres é um jogador que quantos mais toques dá na bola, pior para ele. É um jogador que depois se vai atrapalhando com a bola.
Isso não acho.
Notou-se ontem.
Não, depende muito. Ou seja, se for daqueles lances que ele recebe no meio campo, mas tem espaço para correr para a frente, ele é o
mas
palma.
Ele não dá muitos toques, manda-se cair a bola para a frente e vai correr. Tu dizer, com bola dominada.
5, 6, 7 toques.
Tanto que os jogadores do Benfica fizeram isto muitas vezes. Empurraram-no para a linha, quantos mais toques ele dava, menos ganhava.
Sim, bem reparado. Agora já me perdi o que estava a dizer.
Então podes-te calar que eu falo.
Sim, fala-te agora um bocadinho. Vá.
Então, dizer que o Benfica e o Schmidt prepararam muito bem este jogo finalmente, talvez o único da época que tenha sido verdadeiramente preparado. Mas uma coisa que eu fui sentindo ao longo do jogo, parece que faltava sempre um jogador ao Benfica, no sentido, o Benfica só ia controlar verdadeiramente o jogo se tivesse mais um em campo. Porque, quando pressionavam alto, e muito bem a pressionar o Diomandé, por isso é que eu ainda tenho algumas dúvidas relativamente o quão grande jogador poderá vir a ser o Diomandé, porque é um jogador que se desconcentra muito, de repente, oferecia bolas ao Benfica, não tinha a coragem de bater longo. Há lá um lance em que o Diomandé tem o Gaia aberto, vê-se claramente o Amorim a dizer, vai, bola para a frente, e ele olha para trás, bola para o Israel, e o Amorim fica super frustrado na linha do que é que estás a fazer. Portanto, é um jogador que acho que ainda não... E o Benfica vejo muito bem em apostar, pressionar no Diomandé, perdeu a bola N vezes, mal o jogo do Diomandé, foi ultrapassado por um lance daquele do Kasper, em que o Kasper, não sei se é o mesmo lance.
Faz numa cueca também.
Faz uma cueca, mas há um lance qualquer em que o Kasper, que eu perdi a cabeça em casa, recupera a bola ao Diomandé, ou seja, o natural é começares a ir para dentro da área e ele foge da área. É isto que me faz impressão no Tengstedt. Como é que um avançado foge da área? E aqui eu utilizo uma explicação que o Ronaldo Fenómeno já deu muitas vezes, que é o avançado tem a ir para dentro da área. Qualquer coisa que aconteça ali, ele está em vantagem. Seja um remate, seja um penalti, ou seja, o avançado tem-se proteger na área. E acho que ele foge da área, faz um bocado de impressão. Mas muito bem tem que estar na pressão, mas depois finalizar não é com ele. Tanto que é um jogador que tem 3 golos. É verdade que os golos dele são decisivos sempre, estrela,
sempre,
Sporting.
E sempre que joga contra o Sporting, passa-se.
Não, mas foi mal. Acho que uma coisa que o Schmidt teve mal foi no timing das substituições. Foi muito tarde. Nós estávamos num avançado que metesse golos. Não é que o Marcos Leonardo não marque golos, mas o Marcos Leonardo não tinha praticamente, não, já não era titular desde Glasgow, não era? Desde o Rangers, quando já contra o
talvez,
Rangers.
Acho que sim.
Depois de Casapia, não, Casapia, mas jogou ele.
Não, ele jogou.
Pode ter acontecido, mas eu não.
Não, aconteceu já algumas vezes. Só que, quer dizer, o Cabral foi o titular no último jogo e não entra contra o Sporting. Ah, ele não me cabe na cabeça este. Eu disse há bocado isto, foi uma imagem que vi no Twitter. Parece que os avançados jogam pedra, papel, tesoura para ver quem joga e pronto, quem ganhar joga. Tirando o Tengstedt, que já se percebeu que é para os jogos em que o Benfica vai pressionar alto.
Já se percebeu que o Tengstedt não sabe jogar ao pedra, papel, tesoura e perde sempre.
Não, e depois quando é jogos de pressão alta, lá vai ele.
Só ganha nos jogos essenciais.
E depois, o Gouveia, já percebemos, e acho que qualquer pessoa que veja os jogos do Benfica percebe, o Gouveia quer-se mostrar. Portanto, não lhe podes dar 5 minutos em que ele vai tentar fazer tudo sozinho para querer mostrar. Tens de lhe dar mais tempo.
Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que já se percebeu é que bater no peito e dizer que se ama ao Benfica não é suficiente para se jogar no Benfica. Eu não sinto, ainda não vi qualquer tipo de indicador de qualidade do Tiago Gouveia que mostre que ele tenha qualidade para estar no Benfica.
Não, tem qualidade para estar no banco e sair do banco.
Aí discordo.
Isso eu
diz-me um jogo em que ele tenha sido o banco impactado positivamente.
Não, não precisa ser do banco.
Não, houve vários.
Ou os jogos em que foi titular.
É que foi fazer fintinhas na linha, não é?
Não é fintinhas na linha. Quando é que foi aquele jogo que o Gouveia foi titular para o campeonato?
Foi
aquele
que foi a equipa.
Foi seguido do Rangers. Foi seguido à primeira mão do Rangers.
Jogou bem, até marca um gol.
Marca um gol e dá 2 assistências. O Gouveia joga bem, precisa de mais tempo.
Podes falar da qualidade dos jogadores, dos jogos. Foi também este ano para a taça nos Açores, acho eu.
Sim, também.
Um jogo com...
Sim, mas é isso.
Marcou um gol. O que é que
sabes quem é que marcou para a taça também?
O
Neto.
Pronto. Mas
ele marcava um gol há 10 anos.
O Timonense também acho que marcou. E sempre que tem entrado faz alguma coisa, nem que seja mexer com o ataque.
Era preciso velocidade.
O ataque não é fazer step-overs inconsequente.
Não é verdade.
Não foram inconsequentes. Houve logo uma jogada que ele tira 3 gols do Sporting da frente.
Não tem jogos suficientes.
Eu até tenho visto demasiado jogos do Benfica.
Não tens informação suficiente para isso. Ele não tem entrado nos últimos jogos. O último que foi está à luz, contra as chaves, ele estava alucinado. Mentor-se. E ele também pareceu condicionado.
Então foi por isso que falhou aquele lance.
Pois.
Aquele
lance é nervosismo, parece-me. Epá.
Não sei. Depois, outro jogador que eu não percebo, que é que não entra. O Florentino viu-se claramente, apesar do grande jogo que estava a fazer, estava morto. O Florentino já não conseguia fazer um passe sem que ir para o lado. O Florentino tinha de sair muito mais cedo e entrar o Coxo. Não é o João Mário, é o Coxo, porque ia dar uma arma que mais nenhum jogador do Benfica é que tem, que é meia distância. Tanto que o Florentino tem lá um lance em que tentou, mas coitadinho,
sem meio campo.
Não tem capacidade para isso. Já não precisavas a certa altura.
Sim,
pá,
isso também é verdade.
Já não precisavas.
Estás a discutir o resultado, não é? Tens de ganhar.
Tens de ganhar.
Isso é verdade, isso é verdade.
O Sporting estava encantinhado.
E ficava o Neves um bocadinho mais atrás. Mas aquilo que eu queria destacar era a falta de pressão sobre o Hjulmand. Porque os quatro da frente iam a o Di Maria estava com o Nuno Santos na primeira parte, o Rafa ajudava a pressionar os centrais, o Tenkset obrigava o Coates a meter no Diomandé, o Neres apertava no Jogaio, e depois o Neves ficava com o Bragança, sobretudo, e o Florentino ficava, acho eu, para sobras de algo que viesse dos centrais. Mas ninguém ficava com o Hjulmand. E parece-me a mim que o Hjulmand é o primeiro construtor do jogo do Sporting. Assim aos centrais, naturalmente. Mas metem a bola nele, ele é o cérebro da equipa. E o Hjulmand é um grande jogador. E não haver ninguém que esteja lá, e é uma coisa que falta ao Benfica, que é fazer faltas, lances. Pá, os adversários estão-se a virar, pimba, dá-lhe, acabou. Nem que seja para mostrar, estou aqui e aqui não vais fazer nada. Mas faz falta. Lances de transições do Sporting, que os jogadores decidiram mal. Mas podiam ter corrido muito mal para o Benfica. Há lá um do Trincão, o lance que o Jokeres manda, que recupera a bola ao Neves. Epá, é fazer um carrinho logo, acabou. Não vale a pena. Nós não podíamos sofrer mais golos. É fazer falta, levas um amarelo.
Até o próprio árbitro estava com um critério mais largo. Portanto, ele começou a ir a dar cartões muito tarde no jogo.
Sim, sim.
Eu
sim,
acho
sim.
Mal, atenção. Não acho mal.
Não, na primeira parte só um amarelo.
Que o jogo está assim, numa transição.
O único amarelo da primeira parte é aquele do Di Maria quando ele manda a bola aziado para fora. Em que assim, ela falta e chuta a bola para fora.
E nesse sentido até, eu acho que ajudou a entrada do Mateus Reis também. Ou seja, não posso dizer que ele anulou o Di Maria, porque o Di Maria fez um grande jogo. Mas eu acho que o Mateus Reis naqueles primeiros 20 minutos foi importante para tirar o Di Maria um bocado a sério. Um bocadinho também em Brasil-Argentina.
Sim, sim, sim.
Notava-se ali uma faltinha ou outra, ele ficava ali a olhar mais um bocadinho. Acho que...
Não, e o Mateus Reis. O Mateus Reis já é reincidente, nós também sabemos.
É pá, mas imagina, isto não é nenhum artrito com apanha-bolas. Isto é rivalidade dentro de campo. Não agrediu ninguém, é só aquela...
Não, sim, sim. Mas
eu tenho um lance perfeito em que é, imagina, o Di Maria recebe a bola na ala e aí o Mateus Reis, indicador de pressão, salta ao Di Maria, normal. Di Maria começa a trazer a bola para dentro, já está quase no meio campo e o Mateus Reis continua atrás dele e faz a falta aí.
Sim, e bem, ou seja, mas a mim o que me enervava no Di Maria é que ia muito bem passar por 2, 3
pois não,
e depois não
estava
a bola. Não soltava a bola.
Isso é habitual.
Pois, mas não...
É que até se nota que até o próprio António Silva e o Bá, quando o Di Maria já está naquela fase quarterback, com o que eu estava a dizer, o António Silva e o Bá praticamente não lhe passam a bola. Já sabem que vai sair um cruzamento bom para a área.
O Bá é outro que... É um jogador, pronto, não me parece a mim muito inteligente, mas teve o discernimento no segundo gol do Benfica a perceber. Bem, estão aqui três gajos de 1,90m. Cruzamento rasteiro, obviamente, que está lá o Rafa. E o Di Maria, quando ele faz o overlap, e acho que falámos disto no último episódio que vim cá a gravar, não lhe mete a bola. Quando o Bafa passa pelas costas, não lhe mete a bola.
Não, é sempre
para o meio.
Sim,
é. Sim, sim, sim. Enquanto que eu já percebi isto, espero que o Ruben Amorim não ouça este episódio, que é a solução do Benfica está a entrar com os laterais nas costas dos alas do Sporting. É aí, e o Arsenal, a jogar lateral esquerdo, pode ter mais facilidade
Depende
nisso.
Muito de quem sejam os centrais do Sporting.
Não, porque viu-se, seja Diomandé, seja depois o...
Sim, mas a maior parte, bom, já a Atalanta, os golos foram mais ou menos assim.
Mas ou seja, é nas costas do ala. É onde está a defender o Gene ou
sim.
O Nuno Santos.
Ah, o golo em Itália, agora quando nós fomos eliminados, há o primeiro, se não me engano, ou o segundo, não sei. Se for só para aí 2 golos em 5 minutos. E os gols são muito assim, é cruzamento do lado contrário, Coates e Sanchez completamente
sim,
a dormir
sim.
E gasta ao segundo posto.
É cruzamento ao segundo posto, rasteiro, entre o ala e o central, eu acho que é assim.
Sim, sim, sim.
Sendo que
está aí o próprio gol na primeira mão do Austin, agora não tenho a certeza, também é...
É, pelas costas, exatamente.
É um cruzamento pelo meio. Nas costas do central e entre o lateral e o central, mais um golo.
E tem piada porque esta semana, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, saiu no Record uma notícia, acho que foi no Record, que era dos golos sofridos do Sporting este ano, qual é que era o fator mais comum? E era bolas paradas. Era cantos, ou era livres, ou era coisas desse género, mas por acaso ninguém falou dessa questão dos cruzamentos, mas é verdade, é verdade.
E o que é estranho, que o Sporting no ano em que foram campeões é talvez a melhor equipa em bolas paradas em Portugal, ofensivamente falando.
Sim, sim, sim. Aqui o problema está no defensivo. Sim.
Sim. E pronto, só para concluir, pronto, depois são momentos de falta de atenção dos jogadores do Benfica, porque os golos é isso, não é? Porque partiu-se muito a defesa e o meio campo no gol do Hjulmand, não vi ninguém a fechar o Hjulmand, que já se sabe que ele tem uma boa meia distância e arrisca, é um jogador que já tem 2 ou 3 golos esta época assim.
Ele, antes de chegar ao Sporting, tinha um golo na carreira, este ano já tem 4.
Pois, e devem ser quase todos fora da área. Eu lembro-me golos dele.
Ele arrisca bastante fora da área. Houve aquele anulado em Braga, eu lembro-me que ele também houve um jogo em casa.
Marcou e para a Liga Europa também marcou. Não, foi para a Liga Europa, para a Taça.
Acho que foi ao Vizela, agora também marcou um, não foi? Estavam até a perder um zero. Foi ele que marcou. É, se calhar estou a fazer confusão, mas sim.
Não me lembro.
E depois, que é o António Silva e o Otamendi no lance do gol do Paulinho. Como é que o Paulinho, para mim, é um avançado, não tem qualidade para o Sporting. Pá, lamento dizer.
Até o Cabral.
Não, mas o Cabral é um mistério.
O Paulinho, neste momento, seria titular do Benfica. A partir do momento em que. Desculpa lá. Eu até acho que o Paulinho e o Tengsted têm perfis parecidos.
De acordo.
Então, a partir do momento em que ele quer sempre usar o Tengsted num jogo grande, o Paulinho faz sentido.
Mas o grande problema do Schmidt...
Paulinho, para mim, Marcos Leonardo é diferente porque é uma promessa, mas o Paulinho, para mim, é muito mais jogador do que o Tengsted ou o Arthur Cabral. Mas não tenho sequer dúvida.
O Cabral é o...
O Arthur Cabral dava um pivô de futsal do outro mundo. E futebol é diferente.
Isso é porque o Benfica não joga para as características dele. E lá está, é mais um erro de contratação. Porque toda a gente sabe que a maneira como ele jogava na Fiorentina é completamente diferente. É diferente, não é igual ao Benfica. O Gonçalo Ramos, sim, é um avançado da área. Cruzamento, pumba, lá está o primeiro ou o segundo posto. Lá está o Gonçalo Ramos. O Cabral não é desse tipo de jogador. É um jogador que gosta de bola nas costas e lá vai ele.
Olha,
um Iócrus limitado.
É pá, por amor de Deus. Até nem acho perfis nada semelhantes.
Não, jogás aí.
Porque hoje até tive lá uma coisa que é... Para a falta de frieza que o Paulinho tem muitas vezes em frente à baliza, se nós vamos ver aos gajos a que ele já marcou, é uma coisa surreal. Já marcou Porto, Benfica, Braga, já marcou a Tottenham, já marcou Arsenal, Besiktas, Dortmund, epá. Para uma equipa. Atalanta também, marcou 2 a Atalanta este ano, pelo menos que eu me lembro. Portanto, momentos decisivos está lá. Agora o problema é, contra as Chaves e Vizelas da vida, é capaz de mandar uma bola para o terceiro anel.
E o ano passado também não matou o jogo em Alvalade, portanto...
Sim, isso aí.
E este ano também outra vez podia ter corrido muito mal.
Isso aí é porque não tinha. Isso aí porque ele estava a dar a largura da equipa. Se fosse o Jokers nesse lance, mandavam bujar de que o Vlaco Dimos também entrava.
Mas pronto, para terminar, queria só dizer que enquanto que acho que o Schmidt preparou muito bem o jogo, não percebi bem a ideia do Ruben Amorim colocar no Santos os Gai, sobretudo estes dois. Depois o Ruben Amorim mexeu muito bem no jogo. Ao contrário do Schmidt, que mexeu mal e tarde. Quer dizer, mal, sim, mal porque eu não concordo com a entrada do Marcos Leonardo, para mim era o Arthur Cabral.
Nem do João Mário.
Nem do João Mário, e era muito mais cedo, aos 90 minutos.
O João Mário foi só para ser subiado.
Estúpido. É que ele era subiado tanto por benfiquistas, tanto por sportinguistas, portanto. Foi mal.
Essa proeza de ser odiado dos dois lados.
E pronto, é terrível porque é inconsequente. O Roger Schmidt não. Para mim não tem justificação. Como é que um avançado, que é o Cabral, marca 4 jogos consecutivos e de repente passa 3 jogos no banco sem entrar? Pá, não há palavras.
Foi agora com os Chaves.
Foi, mas agora já não vai ser nos próximos 3 ou 4 jogos. Porque é
iniciamos a contagem.
Um falha bem, um joga bem e joga até jogar mal e depois roda. Ou seja, não há continuidade. Ou melhor, haveria, porque ele foi 4 jogos titular, marcou 4 golos e de repente banco. Enfim.
Agora lanço-vos um desafio. Qual vai ser o ponta de lança titular no próximo jogo?
Próximo jogo contra
o Sporting. É uma boa adivinha.
Não, Benfica.
Então, é contra o Sporting.
Contra o Sporting, exato.
Eu acho que vai manter Tengsted.
É o Tengsted.
Vai manter
Tengsted. Acham o Tengsted?
Sim.
Eu apostava no Marcos Leonardo.
Mas... Olha,
achas Marcos Leonardo?
Queres que eu te diga, Gil? Rafa aponta João Mário lá para o meio.
Não. E portanto...
Isso é uma coisa que por acaso o Benfica faz não me fazia muito sentido, que era, às vezes na pressão era o Tengsted que vinha para 10 e o Rafa é que ia pressionar os centrais.
Sim. Porque é mais rápido, acredito que tenha sido mais preciso.
Mas entre linhas o Tengsted tem mais capacidade que o Rafa?
Não, claro que não. O Tengsted não tem capacidade. Lamento. Gil, naturalmente isto é um jogo que fica marcado pela arbitragem, ou uma eliminatória marcada pela arbitragem. Não sei se tens aí alguns casos para falar.
Mas quando nós falamos de arbitragem aqui?
Não vou falar de alguns assim dos principais, obviamente não vou estar aqui tipo CMTV nem Sport TV no final dos jogos a fazer um juízo final, epá, mas há alguns casos que são escandalosos.
Portanto, estás a fazer um juízo final?
Não, é só os casos que são escandalosos que num país do terceiro mundo se isto aqui é claro, é uma decisão clara. Epá, vamos começar com, para mim, o erro da eliminatória, que é um penalti de Coates sobre o Rafa, que é uma coisa escandalosa, depois já vais poder também concordar comigo, não é? Blanco, não sei, acho que também concordas comigo.
Não há penalti nenhum sobre o Blanco.
Pronto.
Não, mas que usei os árbitros todos.
Exato.
Posso dizer isso. Exato. A mina, já vi repetições, aquilo não me parece de todo. Aquilo parece-me que o Coates assenta o pé no chão e tira imediatamente, na altura em que está a tirar, o Rafa aproveita o contacto.
Está a tirar, pronto.
Parece, tá, ou seja... olha, Gil, eu posso já comentar tudo o que quiseres de arbitragem em 30 segundos, que eu não quero falar mais de arbitragem.
Não, mas deixa-me só dizer...
Não, mas é para ficares a despachar, tu analises os casos que tu quiseres, até podes ficar aí 15 minutos. É, muito simples. Vi o nome de João Pinheiro e assustei-me, por...
acho sem razão,
por acho motivos válidos.
Sem razão,
não, tinha muita razão. O jogo, achei uma excelente primeira parte a nível da arbitragem, não querer puxar os cartões, não querer marcar tudo o que seja contacto. Na segunda, houve lances mais polémicos, não acho que seja penalti esse do Rafa, mas mesmo que seja, também não esquecer um penalti sobre o Pote na primeira mão. A questão do golo de anulado na primeira mão, para mim também foi bem anulado. Acho que se alguma coisa o Benfica se pode queixar é que na segunda parte, naquilo que eram as faltas e faltinhas que iam ser assinaladas, eram mais marcadas a favor do Sporting do que a favor do Benfica. E acho que é a única coisa que o Benfica se pode queixar. Acho que o Benfica não ganhou por demérito próprio. E pronto, e é isso que eu tenho a dizer.
Pronto. Para mim o penalti é claríssimo, como já disse. O Rafa tira a bola... para driblar o Coates, ele mete-lhe o pé à frente e derruba. Depois há um lance também no mesmo jogo de ontem, que o Tengsted vai entrar na área, ficava isolado e o Inácio derruba mesmo à entrada da área e vê amarelo apenas, seria lance para cartão vermelho porque entra na área isolado. Portanto,
estava fora da área ou estava dentro?
Não, estava fora da área.
Ah, então como é que ele entra na área?
Não, está à entrada da área. Se tu reparares, o livre é mesmo quase em cima da linha.
Então?
Pronto, está a entrar na área.
Então, mas chama a malta atrás.
Atrás, disseste
sim,
bem.
Sim.
Está isolado, se ele está sozinho, está isolado, não é?
Não está, está bem.
Pronto, vai rever o lance outra vez com calma, que o Inácio é o último homem. Portanto, era lance para cartão vermelho. E relembrar também esse famoso lance da primeira mão, em que é anulado por fora de jogo, posicional. Mais um lance.
Penalti sobre
ridículo.
O Pote da primeira mão, Gil.
Já comentámos que não era, porque o João Neves está lá e o Pote faz ao contacto.
Claro.
Mas pronto, é um lance em que não há, vê-se claramente que a visibilidade não está tapada, o jogador afasta-se da bola, não faz nenhum movimento para ela, portanto não há razão nenhuma para fora de jogo.
Sim, eu acho que esse caso de arbitragem, eu acho que é só este o golo, de facto, há uma imagem perfeita de frente em que sei que o Tengsted não atrapalha em nada o Israel. A mim, se calhar até eu também acho que é penalti, mas o lance do Rafa, para mim há um mais absurdo, que é o do António Silva com o Inácio, e que se vê claramente, eu acho que o que prejudica o António é a maneira teatral como ele cai, mas que o Inácio lhe faz assim nas costas, faz.
Ele está a saltar, não é?
E está a saltar.
Mesmo no fim.
Eu acho que, enfim, não quero ir muito por aí, porque concordo totalmente que o Benfica não passou, também foi muito por demérito, mais do que propriamente por culpa da equipa de arbitragem. E portanto, enfim, acho que foi justo dizer-se que o Benfica foi prejudicado, no geral foi prejudicado, não se calhar com tantos casos assim, mas que é prejudicado. Mas falando de arbitragem, acho que também temos de pegar agora o que aconteceu na Amoreira. Blanca, a explicação para o que se passou na Amoreira ou já é habitual?
Não, epá, eu não gosto de comentar arbitragem no geral, porque depois cada gajo tem o seu critério, e isso não é problema dos árbitros, é problema de uma entidade reguladora chamada APAF que não, no fundo, uniformiza critérios, não é? Tanto podes apanhar um árbitro Premier League num jogo, como não a seguir estar com um árbitro que queres encostar no avançado e é falta só por estás a respirar na nuca dele. Portanto, isto de discutir arbitragem tem muito que se lhe diga. O que aconteceu na Moreira, para mim, não é discutir arbitragem, é discutir a atitude.
Sim, interessante.
É, porque a partir do momento, eu percebo que aquilo... Pá, o Sérgio Conceição ainda vai dizer que é este o jogo que o tira da luta pelo título. Não concordo. Para mim o Porto está fora da luta para ir desde que perdeu em Alvalade. Mas eu percebo que tu percas a cabeça num jogo daqueles, na medida em que é pá, vês que já não estás a lutar por grande coisa sem ser a taça. O plantel é jovem, o dos que se passam mais é o Francisco Conceição, por exemplo. Não sabes ainda lidar com as emoções. Eu percebo que tu te passes... Possas dizer alguma coisa ao árbitro, te arrependas, mas desde no final do jogo ou no pós, é pá, mostra algum arrependimento, é pá, passei-me, fica mal, blá, blá. Agora, tudo isto é surreal quando, em primeiro lugar, temos um clube e um treinador, toda uma cultura que potencia este tipo de atitudes, para claramente...
Em cada um assina.
Condicionar a arbitragem. É surreal termos um comunicado conjunto dos jogadores. E é surreal ainda não vermos a APAF a dizer nada, sendo quando foi o Di Maria, numa flash interview, que também foi condenável, que é estúpido. A partir do momento que tu és um campeão mundial, vens para o Tugão reclamar da arbitragem num jogo em que não és prejudicado. E... quando foi o Di Maria, passado no dia a seguir, ou do género, já tinhas comunicado, ainda assim, nem é castigo, é um comunicado. É uma coisa, olha, acho muito mal o que tu fizeste, ok, então, ah, pronto, ok. Não, já disse, já repudiei.
Acho que ele foi multado também.
Epá, oh, multas pronto, para um gajo milionário, olha, tu paga lá 200 euros, estamos a brincar. Pronto, não faço ideia quando é que foi a multa.
Pronto, mas foi mais alguma coisa, não foi só um
eu acho que é menos grave mas, o que o Di Maria fez.
Num campeonato decente, e isto envolve uma arbitragem decente também, ou seja, uma arbitragem decente, num campeonato decente, Di Maria, com aquele comentário, tinha de ser suspenso um jogo. E nem sei o que aconteceu ao plantel do Portatão. Porque, epá, a partir do momento em que tu tens um motivo óbvio e claro para reclamar, tudo bem. Agora eles estão a reclamar exatamente do quê? De um possível penal sobre Francisco Conceição? É que, de resto, mais uma vez, o Porto perde o jogo por culpa própria. Porque... o Wendel não sabe fazer um passe e porque o Diogo Costa não sabe mandar um estampo à frente.
Foi o Otávio.
Foi o Otávio? Tens razão. Foi o Otávio. Estava só na cabeça, tinha vindo da esquerda.
E veio.
Pois é isso. O Otávio não sabe fazer um passe e porque o Diogo Costa, em vez de mandar um bujardo, queres receber a bola. É por isto que o Porto perde o jogo com o Estoril. E por isso, é obviamente, também a média do Estoril.
E porque remata duas vezes à baliza.
É assim tão pouco. Pronto, um grande jogo do Matheus Fernandes, um grande jogo do Rodrigo Gomes também, mencionar-te e
Wagner dar mérito Pina.
Também a quem se tem de dar mérito e destacar ainda que é pena que o Estoril jogue assim melhor contra equipas maiores, porque uma pessoa pensa no Estoril, pensa na qualidade individual que tem, pensa no que fizeram na Taça de Liga, pensa em jogos contra grandes, em Alvalade passaram um bocado mal, mas de resto batem-se bem. Olha para a tabela, estou tipo em 15º ou 16º, a lutar para não descer. E é pena que o Estoril não encontre essa regularidade. É ridículo para mim todo o espetáculo mediático. E atenção, também é preciso reforçar uma coisa. Do porquê é que este espetáculo mediático acontece. No final do mês há eleições no Porto. E é importante continuar a propagar aquilo que é a ideia de um contra todos, vamos contra quem vier. Também,
centralismo.
Também houve uma entrevista hilariante no dia seguinte. Não, que o jogo foi no sábado, acho eu.
Ontem.
Pinto da Costa, sim.
Houve uma entrevista de Lariante Pinto da Costa na segunda-feira, que tem ali mimos inacreditáveis de alguém que... Eu não posso dizer que está desfasado da realidade. Ele simplesmente criou uma realidade para a malta dele. E a malta acredita genuinamente que Plano, a culpa...
Faço-te uma pergunta. Diz. Achas que a candidatura de Vilas Boas está a influenciar a arbitragem?
Sim, pá, tenho a certeza que o senhor António Nobre... E atenção, eu acho que o único que podia estar mesmo passado com ele é o Wendel, porque já há uns dias antes tinha levado com ele num Espanha-Brasil, que aí sim, pá, uma disaster class de como gerir um jogo grande. Mas sim, tenho certeza que o António Nobre viu que o senhor Luís André se candidatou à direção do Porto e pensou, olha, agora vou prejudicar os porcos. E pronto. Epá, mas aquela entrevista tem tanto de ridículo. Tem ainda o... Se não tivéssemos perdido com o Arsenal, chegávamos à final da Champions...
Ah,
que é excelente. Sim,
como é que era aquele comentário? Então o que é que faria o Estoril?
Pois, exatamente. O Estoril devia ser... Vai ganhar o Mundial de Clubes. Aquela que vai o Porto e o Benfica também. E com o seu mérito. Epá, todo um espetáculo mediático onde se fala muito pouco daquilo que foi o fraco jogo do Porto. E é exatamente esse o objetivo. É abraços para a fotografia entre o Conceição e o Pinto da Costa em apresentações de candidatura. E, no fundo, é exatamente aquilo que é o jogo político. E também, digo já, estou muito curioso para saber qual é que... Porque a própria SIC Notícias disse também vai entrevistar o Vilas Boas. Estou muito curioso para ver como é que vai ser essa entrevista e a posição dele. Porque todos sabemos que quando se está de fora é fácil criticar. Quando se não é, no fundo, a direção, o governo, o que seja, em vigor. Mas apresentar soluções também é necessário. E não nos podemos esquecer que o Porto e a maior parte dos seus adeptos, que obviamente que há as suas exceções, mas a maior parte dos adeptos do Porto sofre uma lavagem cerebral durante 40 anos, onde tudo o que acontece mal no mundo é culpa de Lisboa. Portanto, como é que Vilas Boas, que é um gajo com cabeça, percebe? Não, também convém trabalharmos bem internamente. Como é que vai conseguir passar essa mensagem?
E vai entrar num período difícil do Porto, em que não vão à Champions, em princípio, não é?
Sim,
já estão mal financeiramente.
Já com a questão de... do que foram congeladas as vendas de ações.
Sim, sim, exatamente.
Do Porto também.
Portanto, estou muito curioso, porque isto, o Porto não irá de Champions. Estou a assumir, espero que...
Calma, ainda não é oficial.
Estou a assumir que o Benfica não escorrega de 3 jogos até ao final do campeonato, 3 ou 4.
Mas o Porto ainda também perde pontos. Não digo que seja com o Sporting, mas acho que o Porto ainda...
Eu digo. Para mim foi um espetáculo deplorável de se ver. Vou tocar um bocadinho na arbitragem na medida em que faltou coragem ao António Nobre de expulsar os jogadores do Porto. Faltou coragem, porque o Francisco Conceição é para... Um jogador que está naquelas condições não pode continuar em campo. Ele estava, usar esta expressão, estava completamente possuído. E se fosse um treinador, era logo expulso. Se fosse um treinador, era expulso. Lembro do Moreno, há vários lances dele assim, que é expulso. O Abel foi expulso por menos.
Também temos de destacar uma coisa, que é, nós não podemos comparar situações de clubes grandes com situações de clubes pequenos. Muito mais facilmente se
expulsam
jogadores, treinadores, clubes pequenos. Clubes pequenos, ou seja, Braga e Vitória aqui incluídos. Tudo não seja três grandes, é mais fácil de expulsar. E até digo...
O Schmidt ontem devia ter visto amarelo, por exemplo. Muito mais cedo.
Houve aí um período em que o Sporting também estava nesse lote. Entretanto, o Sporting começou a ser competitivo e a coisa mudou. Mas também estávamos a... E vemos a facilidade com que se dá, não em jogos grandes, mas em jogos mundanos, digamos assim. Vemos a facilidade com que, por número de faltas, o Sporting tem muito mais cartões amarelos do que Benfica e Porto. Mas para mim essa não é a discussão. Para mim a discussão muito maior é quão prejudicados são os clubes pequenos quando jogam com um grande.
Sim. E portanto Francisco Conceição tinha de ser imediatamente expulso, a seguir aquela reação, um jogador a falar assim na cara do árbitro não pode acontecer.
Que ele também não é bem falar.
Gritar, exaltar-se.
Dialogar de forma pouco ortodoxa.
Assim. Boa descrição. Não pode, por isso simplesmente não pode, não é? Portanto, depois o Otávio também tem de ir para a rua, aquilo que ele faz aos 90 e tal minutos de pontapear o jogador do Estoril, não, é para a segunda amarelo, obviamente. O Vendel vai agredir o fiscal de linha, não se diz nada sobre isso.
O próprio Pepe, que achava que estava num espetáculo stand-up comedy, ia aplaudir na cara
do
árbitro.
O pior não foi...
Isso
não foi o pior. O pior foi, e eu vi várias imagens, e até vos mandei alguns daqueles rodapés da CMTV que são geniais, em que se vê claramente o Pepe a pedir aos outros jogadores do Porto para aplaudirem o árbitro. Depois está tipo o Ivan Nilsson meio... Depois começava a ter palmas também, é para bater. E portanto, lá está. Acho que o Pepe é outro que alimenta toda essa coisa que acontece no
Porto.
Mas
atenção, em campo.
Sim. E eu, há uns tempos, tinha dito que o Conceição era o espelho máximo daquilo que acontecia dentro do Porto, o mistério do universo Porto. E depois, passados uns tempos, comecei-me a pensar, será que devia ter dito isto? Não, digo. É terrível aquilo que ele incentiva. Porque...
eu sou sincero, eu gostava muito de ver o Conceição fora do contexto de Porto.
Eu também
gostava.
Porque é um grande treinador agora, eu gostava era que ele se abstraísse de tudo o resto. Sim.
Aquilo que ele faz com os plantéis medíocres que o Porto já teve é impressionante.
Sim.
É impressionante. E portanto, só uns anos atrás eu disse que o Conceição era só puxar pelos jogadores, pronto, tenho de me redimir e dizer que de facto o Conceição é um grande...
Eu também já tive takes desses, lembro perfeitamente do episódio que estás a mencionar.
É um bom treinador, de facto, e gostava de vê-lo num campeonato italiano que conhece bem. Mas é muito triste isto acontecer no nosso futebol. Estou muito curioso para saber se o Conceição continua para o ano no Porto. Eu espero que não. Fazia-lhe bem, mudar de ar. O Nápoles provavelmente também há de trocar treinador no final do ano. E portanto, Gil, não sei se queres tocar aqui nisto, porque de facto parece-me que falta punições para os jogadores do Porto.
Falta claramente punições. Já falaram do caso de Maria. Eu outro dia falava também do Vendel que empurra e agride o fiscal de linha. Uma coisa, eu lembro-me, até dei o exemplo do jogo do Ronaldo que é expulso aí há uns anos na La Liga.
Isso eu que te disse.
Foste tu. Pois, mas eu também já tinha pensado nisso.
É essa espertaça entre o Barça e o Real.
Deu assim um toquezinho nas costas do árbitro, foram 5 jogos, né, de suspensão. Pá, quando chegas à cara do árbitro e empurras no final do jogo, acho que é uma coisa muito pior.
Eu sei porque é o fiscal de linha, deve valer menos.
Talvez.
Era só 2 jogos.
É, 2 pesos e 2 medidas. É isso, falta muita punição. Eu não percebo como é que é possível. Esse lance do Pepe, para mim, é escandaloso. Ficar ali a bater palmas na cara do árbitro. Pá, e não há um cartão amarelo sequer, não há nada.
Eu acho que ele já tinha amarelo.
Parece que há jogadores que são intocáveis, parece que há clubes que são intocáveis e pá, isso não... não pode acontecer num campeonato sequer competitivo e imparcial, não é? Portanto, obviamente... Ah, e depois ainda há aquele espetáculo decadente, apareceu o presidente na conferência de imprensa, ir para lá dizer que o Sérgio Conceição devia ter sido assinalado um penalti sobre o Sérgio Conceição. Estou a falar de propósito, ele até se enganou e disse Sérgio Conceição, mas obviamente que era Francisco Conceição.
Pá, mas minto, o Pepe ainda não tinha amarelo naquela altura. Não tinha? Levou depois, pronto. Aos 91.
Pronto, mas isso também, olha, também pouco importa. Dizem que o lance devia ter dado amarelo e pronto. Não é por ter um ou não ter que fosse fazer diferença. Pá, mas é decadente o espetáculo que ele vai dar para a conferência e é decadente algumas das frases que ele diz nessa entrevista, nessa famigerada entrevista à SIC. Tínhamos muitas aqui para comentar, mas pronto, obviamente não vamos estar a fazer isso.
Eu acho que uma conclusão que se pode tirar daqui é que o António Nobre não tem qualidade para arbitrar a primeira divisão em Portugal. Não sei se fica nervoso, o que é, mas de facto também com o Benfica, sempre nós vemos a nomeação de António Nobre ter membros por todo o lado, não sei que o Sporting é assim.
Eu até há pouco tempo elogiei no Twitter do 68, no Sporting Braga, em casa. Eu lembro de ele ter feito uma boa arbitragem.
Não, e o Lória também já teve jogos bons.
Então é, tu olhas para todos os árbitros da primeira divisão, ou vá, para os mais recorrentes nos jogos dos grandes, aqueles 5, 6, 7, e tu pensas qual é que é o árbitro que poderia, sei lá, arbitrar um jogo de Premier League, ou um jogo de Bundesliga, ou um jogo de La Liga sem tremer.
Nenhum.
É que imagina, eu acho que ainda assim, acho que tu só às dias acho que tem essa capacidade. Mas eu.
Agora tem feito jogos da 2ª Liga. Tu está a arbitrar o Mafra Torrense.
É verdade. Aliás, até estava a arbitrar o AVS e o.
Houve confusão, né? O treinador caiu ali em cima que eu fui ouvir.
Epá, obviamente todos os árbitros vão ter más exibições, mas uns vão ser menos regulares do que outros. E acho que o Tuas Dias, por acaso, gera bem jogos.
Também já foi a competições internacionais, o Soares Dias,
por sim, sim, sim. E agora o João Pinheiro também foi.
Também já foi.
O António Nobre também foi. Só que a questão é que sempre tenta lançar um treinador português, um árbitro português de novo lá. Em jogos grandes, normalmente dá sempre porcaria. E depois olhas para as fichas dos europeus e agora dos Jogos Olímpicos, onde não temos nenhum árbitro nomeado.
Será?
Porque será, não é? Pá, a escola portuguesa de arbitragem tem muito que melhorar. Não é questão de criticar por criticar. Obviamente que há uns que são bons, outros são maus. Obviamente num jogo grande, no dia a seguir, uma equipa vai estar zangada, outra vai estar contente. A questão é que no seu cómputo geral é fraco.
Sim.
E é preciso melhorar e é preciso uniformizar critérios.
Bem, não sei se temos mais alguma coisa, também acho que não, e portanto, Blanco, não sei se isto continua assim, mas há de ter um facto, creio eu.
É ter um facto, que é sobre o Cristiano Ronaldo, que ontem marcou 2 gols livre direto no mesmo jogo, e é a 4ª vez que o faz na sua carreira. Em 2008 fez pelo Man United contra o Stoke City, em 2009 fez contra o Zurique pelo Real Madrid, em 2011 contra o Villarreal pelo Real Madrid, e em 2024 contra o Al Nassr, contra o Al Rabah. E está bem que, apesar de ser o campeonato que é, Cristiano Ronaldo está na época 22-24 como um jogador de alto rendimento, se considerarmos a Arábia Saudita como alto rendimento, como o jogador com mais golos. O Jokeres está tipo em quarto, depois há lá o bacana do PSV, o De Jong, o Mitrovic também está por aí, Mbappé, obviamente. Quem ainda está mesmo a seguir? Portanto, imaginem. Como eu sei que o Ronaldo vai ser convocado para o Europeu, eu prefiro sempre que ele vá com mais golos do que menos. Portanto, é bom. Agora, eu gostaria que o Ruben Neves não fosse. E, Gil, a tua declaração da semana, que deve vir numa certa determinada entrevista, digo
eu. Não, eu aposto que é do Benfica, não. Do Schmidt.
É, bem, já viste.
Eu vou-te proibir.
Não, por acaso, pá, tive de trazer esta que eu estava para trazer da entrevista, pá, mas depois daquilo ontem.
Quando o Glorioso foi roubado.
Tenho de dizer isto. Pá, a jogar assim tudo é possível. E é a primeira declaração quase do Schmidt este ano com que eu penso, pá, pronto, olha, obrigado, estás a ver alguma coisa, estás a perceber o que está a passar à tua frente.
Eu não disse tactical vice ontem?
Não sei, não sei. We did a very good football. Uma tradução da bola. Pá, mas é verdade, a jogar assim, o Benfica fez de longe a melhor exibição da época, não percebo onde é que estava este Benfica o resto da época. Portanto, pá, se continuarmos a jogar assim, temos chaves um jogo para ganhar. Que se ganharmos esse jogo aí, sim, estamos de volta à luta do campeonato de forma bastante mais acirrada.
Como se alguma vez tivesse estado fora.
Não estamos fora, mas tipo, estamos muito mais... Se ganhássemos sábado, era um balão de oxigênio e eu aí tenho quase certeza que ganhamos o campeonato, se ganharmos sábado. E se jogarmos assim, realmente ainda temos ali a Europa, podemos passar ao Marselha e depois sonhar com o Liverpool, quem sabe. a jogar assim, sinceramente, pode sempre acontecer qualquer coisa. E é isto. Rodrigo, tens aí algum emplastro?
Tenho sim, senhor. O emplastro que trago hoje. Isto aconteceu de forma muito engraçada. Estava a jogar FIFA, estou a fazer um modo de carreira, comecei no Benfica, fui agora para o Barça. E em que emprestei um puto da formação. Pronto, aquelas imagens dos jogadores que não estão licenciados. O meu irmão perguntou: é o Tapo Sobá? E eu: não, acho que o Tapo Sobá está no Barcelona. Então fomos ver o Tapo Sobá e ele é formado no Salitas Ouagadougou do Burkina Faso. Depois, e era aqui que eu não sabia, ele vai para os... resposta aos anúncios. Vai para o Leixões. Ele vai ainda para os Júniores de Leixões, onde faz 16 jogos e marca 2 golos. E depois, ainda na mesma época, 17-18, vai para o Vitória, onde depois ascende, faz uma grande época, 18-19, no Vitória, onde depois vai para o Leverkusen, onde tem sido também peça importante este ano, onde já fez 33 jogos e 3 golos, 5 na temporada, 4 na Bundesliga, 1 na Europa League. Vai ser titular neste sistema do Xabi Alonso com 3 centrais. Um grande central que está aí, para mim claramente com qualidade para um clube maior que o Leverkusen, porque não podemos esquecer, o Leverkusen é um clube que tem praticamente 0 troféus no seu palmarés, mesmo, por isso é que em Alemanha eu chamo Neverkusen, por aquele ano em que perderam tudo. E portanto, está a pessoa a ficar aqui como o emplastro de um grande jogador que é, mas que eu não sabia e tinha passado também pelo Leixões. Portanto, foi este o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.
Não ouçam nada.
E viva o Benfica.
Passa a bola para Portugal, vai Éder, chuta!